jovempan.com.br.
Boa tarde, está começando mais uma edição do Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan, hoje quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016. Todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. E vamos às manchetes do Jornal de Esportes. São Paulo perde em casa para o Juventude e se complica na Copa do Brasil. Já o Santos fez 3-1 no Vasco e deu um passo importante rumo à classificação. Sem Bruno Henrique, Christian pode ser titular no Corinthians. E no Palmeiras, Zé Roberto participa de treinamento. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes na Pan. Vamos começar com as informações do Santos, que ontem conseguiu uma boa vitória na Copa do Brasil. O Santos com Rafael Tebas.
Jovem Pan da Pan nesse Jornal de Esportes. O Santos é quase só alegria. Eu disse quase porque tomou o gol do Vasco ontem no finalzinho. Santos 3, Vasco 1 na Vila Belmiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o primeiro jogo. Renato, Lucas Lima, Ricardo Oliveira, os três fizeram os gols do Santos. Uma grande temporada, bem no Campeonato Brasileiro, bem na Copa do Brasil. E o segundo jogo será só no próximo dia 21 de setembro. Daqui é só um mês, o segundo jogo contra o Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Professor Dorival Júnior conversou com a imprensa. A vantagem construída. Grande jogo, mas é preciso tomar muito cuidado com a equipe do Vasco.
A atenção vai até o último momento, até o último minuto, até a última ação. Agora, por outro lado, nos deixa ainda mais atentos. Eu acho que tem os dois lados. Nós estamos enfrentando uma grande equipe, uma equipe que exigiu muito, e o Santos construiu um resultado maravilhoso jogando futebol, trabalhando bolas, criando oportunidades, envolvendo de todas as maneiras o adversário. Agora, do outro lado também tem grandes jogadores, tem um esquema definido, tem um grande treinador, tem um belo posicionamento, e o Santos se construiu. Por outro lado, também nós tínhamos uma equipe que estava brigando a todo instante, que estava buscando, que botou intensidade na partida. E o gol saiu. Nós vamos fazer o quê? Agora, eu tenho que olhar muito mais pelo resultado, pelo que o time produziu, parabenizar os jogadores, incentivar e mostrar que estaremos mais atentos ainda em São Januário.
E o trio olímpico está de volta. Zeca, Thiago Maia e também o atacante Gabriel Gabigol. Dorival falou sobre o atacante, que ontem não foi tão bem assim.
O Gabriel é um jogador importante no nosso esquema, na nossa equipe, ele sabe disso. Ele pode não ter tido hoje uma grande atuação, mas nem por isso ele deixa de ser um jogador perigoso, um jogador que preocupe o adversário, um jogador que participe da maioria das nossas ações ofensivas, e ele tem um espaço na equipe que ele sabe muito bem o que representa e a responsabilidade que ele tem perante todo o grupo.
Sobre o volante Renato, experiente, 37 anos e temporada espetacular, parece um garotinho. Ontem foi mais uma vez um dos melhores jogadores em campo, o volante Renato.
Não tem nem o que falar, o Renato vem sendo assim desde a primeira partida que eu cheguei aqui no Santos. E já havia visto, inclusive, o Campeonato Paulista anterior à minha chegada, o Renato também tinha sido tão importante quanto vem sendo nesse momento. Então é um jogador que prima pela regularidade, pela qualidade técnica que possui, pela leitura de uma partida, pelo posicionamento que ele apresenta, pelos poucos erros em troca de passe. E é um jogador fantástico, que a cada momento ele passa a ser mais importante para o nosso grupo, para a equipe, dando um equilíbrio fantástico a essa garotada, que, queira ou não, a equipe do Santos é uma equipe bem jovem. E esses jogadores, né, com um pouco mais de peso, e até o Elano, que não atua, mas que está sempre em volta, com a constância, com a frequência de um Renato, de um Ricardo, são jogadores fundamentais para a manutenção desse equilíbrio que a equipe vem apresentando. Eu fico muito satisfeito de poder estar comandando um jogador desse nível, com a idade que está e com o apetite que ele ainda tem.
Este o professor Dorival, e agora o Santos vira a chavinha e se concentra no Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Figueirense nesse próximo domingo às 11 horas da manhã na Vila Belmiro. A diretoria, notícia importante, apresentou ao Conselho Deliberativo o novo projeto da nova arena, que seria realizada em um terreno da União, perto do Portuário de Santos. O valor da obra, R$450 milhões, e a capacidade para 27 mil pessoas. O dinheiro viria de um fundo de investimentos dos Estados Unidos, e o Santos teria direito a 40% da participação societária e 13% da bilheteria nos primeiros 5 anos de gestão. Falamos do Santos, Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Se ontem o Santos foi muito bem na Copa do Brasil, não dá para falar o mesmo do São Paulo. São Paulo derrotado pelo Juventude. As informações do tricolor, tumultuado São Paulo, com Márcio Espímpolo.
Ontem o São Paulo decepcionou o seu torcedor no Morumbi. Perdeu para o Juventude por 2-1 pela Copa do Brasil. Para passar a fase quartas de final, terá que vencer por 2 gols de diferença ou superar o placar de ontem no Cícero Pompeu de Toledo, 3-2, 4-3, algo do tipo. Missão bem difícil para quem tem jogado um péssimo futebol. Nos últimos 9 jogos, só uma vitória. A torcida protestou, xingou jogadores, diretoria, na porta do estádio. Inclusive ameaçava não deixar o ônibus deixar o estádio. Torcedores se sentaram na porta principal do estádio e ameaçava impedir a saída da delegação. A polícia teve que agir rapidamente para retirar esses torcedores do portão principal do estádio. Michael, capitão do time, na saída do campo, disse que quando os resultados não aparecem, é hora da diretoria intervir.
As coisas não estão acontecendo da melhor maneira, tem que ver onde está errando. E a diretoria tem que começar a intervir para saber onde está o erro, e principalmente também dos jogadores. A gente é os responsáveis por causa disso. A gente não pode jogar a culpa em treinador e ninguém. Nós que causamos essa situação, e é nós que temos que dar a volta.
E o técnico Ricardo Gomes chegou agora e nem imaginava que o problema fosse tão grande assim. Vamos ouvir os principais trechos do que disse o técnico na entrevista coletiva.
O jogador do São Paulo, ele está no melhor. Mas ele precisa de resultado. E se isso não acontece, acontece 2, 3 resultados, tudo bem. Mas já estamos com um número de resultados não tão bons, já elevados. E, consequentemente, a confiança, e sem confiança ninguém joga, nem o mais ou menos, nem o bom jogador, nem o muito bom, nem o craque, sem confiança. E nós temos que recuperar, na minha cabeça hoje, a confiança dos jogadores, tá? Essa está bem claro, mas tem a parte de organização, mas na minha cabeça sempre voltado ao campo, não vejo nenhum problema extra-campo. São todos seres humanos, independente da função, isso aí é uma equipe. Quando você não tem, uma coisa é comissão técnica e jogadores. Isso é o mais importante. A diretoria é o principal, tá? O suporte, mas os problemas do campo que acontece, que está acontecendo agora no São Paulo, não é a diretoria. É a comissão técnica e jogadores.
Aí detalhes da derrota de ontem do São Paulo para o Juventude. O time terá domingo Coritiba jogando no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, depois Palmeiras, Figueirense, Cruzeiro e Atlético Paranaense. E aí no dia 21, o Juventude em Caxias do Sul na partida da volta. Contratações só na segunda divisão. No exterior, essa janela para contratações de fora já foi fechada. Rodrigo Caio está fora do país, resolvendo detalhes do seu passaporte europeu. E o destino do atleta deve mesmo ser o Sevilha. Lazio tem interesse, Milan também. Dizem que o próprio Barcelona estaria monitorando o jogador. Mas proposta oficial, por enquanto, só a do Sevilha.
Jornal de Esportes. Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O Museu do Futebol convida para a exposição O Futebol nas Olimpíadas. Confira a história que você ainda não conhece. Informações no site museudofutebol.org.br. Classificação livre. Realização do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria da Cultura.
Vamos falar de UEFA Champions League, as informações de Zeca Cardoso.
Terminaram os playoffs da UEFA Champions League. Foram 10 confrontos que definiram os últimos times classificados para a Liga dos Campeões da Europa. O Copenhagen está classificado após empatar com o Apoel em 1-1. O Ajax perdeu para o Rostov por 1-0 e os russos vão para a fase de grupos. Com 3 gols do brasileiro Rafael, o Borussia Mönchengladbach venceu o Young Boys por 6-1 e também está classificado, assim como o Dinamo Zagreb da Croácia, após vencer o RB Salzburg por 2-1. Outro classificado é o Manchester City, de Pep Guardiola, que em casa venceu o Steaua Bucareste por 1-0. Com gol do brasileiro Felipe, o Porto bateu a Roma por 3-0 e se garantiu na sequência da competição. Quem também está na próxima fase é o Mônaco, que bateu o Villarreal de Alexandre Pato por 1-0. Os outros classificados foram o Legia Varsóvia da Polônia, o Celtic da Escócia e o Ludogorets da Bulgária. O sorteio da fase de grupos da Champions League acontece hoje, à 1h da tarde.
Jornal de Esportes.
Voltamos com o Jornal de Esportes, agora vamos falar do Corinthians. André Ranieri, tudo bem?
É isso mesmo. Fala, Bruno, boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Corinthians, que tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, né? Pega a Ponte Preta em Campinas, jogo difícil. Corinthians, que voltou para o G4 do Campeonato Brasileiro, neste momento é o terceiro colocado. Agora há pouco, sabe quem foi apresentado no Sporting de Portugal? O André.
André, que beleza, hein?
Eu até vi aquela brincadeira nas redes sociais da Dona Lúcia, brincando assim, e dizem que não tem bobo no futebol.
Tô vendo a foto aqui, o André chegou ao Sporting lá com a camisa, aquela, como é que chama aquele negócio?
A faixinha
lá do Sporting.
Contrato de 3 temporadas, podendo estender por mais 2, portanto o Sporting pode ter o André até 2021. Luciano também já está fora, né? Já está na Espanha, vai defender as cores do Leganés, equipe recém-promovida à primeira divisão do futebol espanhol. E, por outro lado, reforços chegando no Corinthians, né? O Gustavo, ele já passou nos exames médicos, atacante do Criciúma, artilheiro da Série B do Brasileirão com 11 gols. E também o Jean, volante do Paraná, os dois jogadores muito jovens, né? O Gustavo tem 22 anos e o Jean tem 21 anos. Dos jogadores que estão saindo também tem o Bruno Henrique, né? Não defende mais as cores do Corinthians. Pelo treinamento de ontem, o Christian deve ser o substituto dele, ele que é o único titular desses 3 que saíram, né? Então o Christian deve ter uma sequência de jogos no Corinthians. Quem falou nas últimas horas foi o meio de campo Marlone, jogador importante na vitória do Corinthians sobre o Vitória, 2-1 de virada na Arena em Itaquera, e ele falou sobre a declaração do Cristóvão, que logo após a partida garantiu que ele terá uma sequência no Corinthians.
Ah, a gente fica feliz, né, pô? Tá ouvindo isso do professor Cristóvão, né, esse reconhecimento, né, e eu ter aproveitado também a chance, né, de ter entrado e muito bem junto com meus companheiros. Acho que isso tudo é treinamento, a gente teve o tempo para treinar e deu certo. Acho que tudo que a gente plantou durante a semana a gente colheu aí nesse jogo aí contra o Vitória.
E o Marlone também disse que não se ilude com essa boa atuação, se ele começar a jogar mal as vaias podem chegar.
Esse glamour da torcida a gente sabe que é normal no futebol também, né? Torcedor também, ele, né, emoção, quer resultado. Acho que eu encarei isso também de forma, né, com sabedoria, né? E a gente sabe que eu posso amanhã também ir mal, podem me vaiar também, não sei. Então, acho que eu pretendo a cada dia só evoluir, pretendo a cada dia só crescer e ajudar o Corinthians.
E o Marlone também fala sobre essas perdas do Corinthians, né? O Bruno Henrique é caminho do Palermo, também o Luciano, que vai defender as cores do Leganés, e o André, que foi apresentado há pouco no Sporting de Portugal.
Acho que o grupo está preparado para isso, né? A gente tem total, né, sabedoria de saber que isso é mais que normal. Você está num momento bem e vir outras propostas e querer, né, realmente levar. Acho que a gente não pega isso como uma coisa mal. Acho que isso é fruto de um grande trabalho, porque se isso não acontecesse, eu acho que era o errado. Era sinal que o trabalho não estava sendo bom, que o trabalho não estava fluindo. Isso mostra que realmente a gente está no caminho certo e que os jogadores estão recebendo essa proposta e estão fazendo por merecer.
E o Marlone, desde que ele chegou, a torcida gosta muito dele, né? Pede que ele entre durante as partidas e ele explica, por que será que a torcida gosta tanto dele?
Rapaz, eu sei lá, cara. Sei nem de... É capaz de nego pensar que eu tô até pagando torcida aí pra gritar meu nome, cara. Mas te confesso que eu não sei, cara. Não sei de como começou isso aí, de que campanha surgiu aí, cara. É algo impactante mesmo, velho. Porque, como te falei, cara, eu fiz nada ainda no Corinthians, né? Não sou nada. E é algo realmente assim... Cara, não tem nem palavra pra falar, sabe? Então, só quero a cada dia trabalhar e ajudar meus companheiros a fazer um grande trabalho.
Esse é o Marlone, meio de campo do Corinthians. E uma informação importante, Bruno, é que neste sábado vai ter reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians. Algumas coisas importantes serão votadas, como o fim do chapão, né? Ou nesse modelo, a chapa vencedora escolhe os 250 representantes, né? E a torcida organizada do Corinthians promete uma manifestação, quer o fim do chapão, já que quem ganha praticamente impede que a oposição tenha alguma voz lá no Corinthians. Outras coisas que serão votadas, a antecipação das eleições de fevereiro de 2018 para novembro de 2017, também o fim da quarentena, né? Um presidente do Corinthians não pode se eleger por 2 mandatos, criação da ficha limpa, né? Que impediria um condenado por decisão em julgamento de se candidatar a um cargo no Corinthians, entre outras coisas. Portanto, neste sábado, reunião do Conselho Deliberativo, podendo haver manifestação de torcedores corintianos. O Corinthians que volta a treinar daqui a pouquinho, na parte da tarde, e segue a preparação para o jogo diante da Ponte, neste sábado, em Campinas, pelo treino de ontem, né? Um provável Corinthians que pode entrar em campo neste sábado. Cássio no gol, Fagner, Iago mantido na zaga, Balbuena e o Wendel, meio de campo com o Christian, o Elias um pouquinho mais à frente, né? Uma linha com 3 jogadores, e aí sim entraria o Marlone na vaga do Romero, Romero sacado do time, Marlone, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel, e na frente Guilherme como um falso 9, será mantido na equipe para esse jogo de sábado diante da Ponte, Bruno.
Valeu, André. Jogo duro. A Ponte é a 7ª colocada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora do Palmeiras, do líder da competição, Palmeiras, com Fred Júnior. Tudo bem, Fred? Boa tarde.
Oi, Bruno. Tudo bem? Boa tarde. Você é o Vinda Pan no Jornal dos Esportes, em todo o Brasil e em todo o planeta. Falando do Palmeiras, que joga neste domingo em Brasília contra o Fluminense. Teremos torcida mista, até uma mistura de palmeirenses, torcedores do Fluminense, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Só não teremos a mistura da torcida organizada, né? Porque essa não tem jeito de se misturar, não se entende, não tem jeito. Aliás, foi num jogo em Brasília que teve briga envolvendo torcidas do Palmeiras e do Flamengo neste campeonato brasileiro. O time do Palmeiras vai ter Gabriel Jesus como uma grande novidade. Eric cumpriu suspensão, fica à disposição, pode jogar. O Zé Roberto treinou, tinha um incômodo muscular, a expectativa é que ele possa jogar domingo contra o Fluminense. E fica a dúvida exatamente no Palmeiras da posição do Thiago Santos, porque quando joga fora de casa, uma mudança sempre acontece. Sai o Cleiton Xavier, entra o Thiago Santos, só que o Thiago Santos está suspenso. Tem 3 opções o Cuca, o Matheus Salles, o Gabriel ou o Arouca. E aqui vamos ouvir o Eric, ele fala que está disputando uma posição justo com o Gabriel Jesus para ser titular da equipe do Palmeiras.
Na minha visão, os jogos que jogamos juntos foi de vitórias e nos sentimos bem em campo. Às vezes falam que é uma disputa entre os dois, mas aqui dentro não tem isso, né? Um torcendo pelo outro, um ajudando o outro. E eu acho que prefiro jogando junto com ele do que disputar com ele, que é um grande jogador.
Apesar da liderança, o Palmeiras perdeu pontos importantes na competição. O que fazer para não ser incomodado na liderança do Brasileirão?
Não podemos desperdiçar pontos. em jogos que acabamos oscilando, vamos continuar mantendo o foco e muito trabalho, né? Trabalhar cada vez mais para nos jogos não perder esses pontos.
Como está sendo a volta, né? Esse convívio, o Fernando Prass passou por cirurgia, já faz fisioterapia, está sempre com o grupo. E a volta é principalmente do Gabriel Jesus, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.
Prass é um grande exemplo, né? Não só por toda a experiência que tem. Jesus também, sim, é um grande exemplo. Um jovem bastante maduro, que se dedica bastante. E é merecimento, né? Mereceram essa conquista. Infelizmente aconteceu isso com o Prass, mas ele só prova coisas melhores cada dia que passa, porque o cara se machucou e logo em seguida estava lá em Chapecó com a gente, viajou, todos os jogos está no vestiário dando aquele apoio, então isso é muito importante.
E sobre o trabalho em grupo que tem o ataque palmeirense, né? Realmente o que mostra a potência dos gols do Palmeiras é exatamente esse trabalho em equipe, não só a questão individual, Eric, fala a respeito.
Olha, em relação a isso, o nosso grupo é muito fechado, né? Então, não só com eles, mas com os outros atacantes também, com o Rafa, com a Leone. A gente sempre trabalha em busca de estar sempre melhor, sempre ajudando o Palmeiras da melhor forma possível. Hoje mesmo ali no trabalho estava eu, Guedes e o Jesus para fazer o trabalho de força e um dando apoio para o outro. Então isso é muito legal, né? Para um jovem hoje em dia que não pensa só no individual, pensa no coletivo também, isso é muito importante.
E para fechar, o Eric é o artilheiro do Palmeiras fora de casa. Quando joga fora de casa, o Eric sempre vai às redes. Aliás, está tendo uma boa sequência, pedir essa sequência, está conseguindo. Desta forma, por jogar contra o Fluminense em Brasília, será que pode ajudá-lo a ser titular no jogo de domingo?
Olha, em relação a isso, eu até gosto de não mostrar as armas para o adversário. Joguei com Jesus, joguei com Guedes. Nossa equipe tem muita versatilidade, né? Características parecidas, mas que um faz uma função do outro, então isso é muito importante. Então é verdade, né? Artilheiro fora de casa, mas espero também tá marcando em casa também e ajudando da melhor maneira possível, não só com gols, mas com assistência também.
Este é o Eric aqui na Jovem Pan no Jornal dos Esportes. Palmeiras treina à tarde na Academia de Futebol e normalmente na quinta-feira o técnico Cucas já monta um esboço do time para o final de semana e fica a expectativa como será esse Palmeiras para enfrentar o Fluminense. Hoje acontece o banquete do aniversário do Palmeiras. O aniversário acontece amanhã, oficialmente, 102 anos da fundação do Palmeiras, mas será comemorado nesta quinta-feira e a tendência é que a Taça Rio de 51, a conquista da Taça Rio, o Mundial de 51, seja um dos temas da festa de hoje à noite. Bruno Prado.
Valeu, Fred Júnior. Agora, 12:22 em São Paulo.
Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Ainda sobre Olimpíadas, as informações de Zeca Cardoso.
O medalhista de prata no lançamento de disco nas Olimpíadas do Rio, o polonês Piotr Malachowski, leiloou a sua medalha para bancar a cirurgia de um menino que tem câncer no olho. O atleta foi procurado pela mãe do garoto Oleg Smansky e, sensibilizado com a história, decidiu colocar a medalha a leilão para levantar fundos para bancar a cirurgia do garoto. O leilão já foi encerrado, pois o montante já foi alcançado. Os compradores foram Dominika e Sebastian Kulczyński, um dos mais ricos da Polônia, um dos casais mais ricos da Polônia. Os valores não foram revelados, mas o custo total da cirurgia girava em torno dos 126 mil dólares. Além do dinheiro proveniente do leilão da medalha de Malachowsk, a Fundação Polonesa Sepomaga irá contribuir com um terço do valor para a cirurgia do garoto.
A Rádio do Brasil. Jornal de Esportes.
Voltamos com o Jornal de Esportes e agora vamos com as informações do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Competições diferentes, situações parecidas. Estou falando de Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco da Gama, que foram muito mal nesta quarta-feira por Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Mas golzinhos no final deram sobrevida aos dois times do Rio de Janeiro. O Vasco, por exemplo, mostrou que para voltar à Série A, ou para jogar a Série A no ano passado, vai precisar de um elenco mais robusto, mais encorpado. Tomava de 3-0 do Santos até o Éder Luiz encontrar um gol no final. 3-1, 2-0 aqui no Rio de Janeiro, dá uma esperança, dá um alento ao torcedor vascaíno, que comemorou bastante o gol do atacante no fim. O mesmo aconteceu com o Flamengo. Jogou contra o Figueirense, Copa Sul-Americana. Figueirense na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Flamengo meteu em campo um time misto com cara de reserva. Mas estavam lá o William Arão, Paulo Guerreiro, Marcelo Cirino, o zagueiro Juan. E mesmo assim, o time tomou um catiripapo em Santa Catarina. Perdeu por 4-2. Chegou a estar perdendo por 4-1, mas no finalzinho, lá pelos 30, 31 minutos, Marcelo Cirino encontrou um gol de cabeça. Final da história, 4-2 Figueirense. O Flamengo tem que vencer em Cariacica, no Espírito Santo, na semana que vem, o time catarinense, pelo placar de 2-0, para avançar. A zaga rubro-negra ontem foi brincadeira de criança. Um vovô de 38 anos de idade e um argentino lambão. Esse grupo, agora recheado dos titulares, está seguindo para Chapecó, para encarar a Chapecoense pelo Brasileirão no final de semana. Fluminense abriu mão de disputar a Florida Cup no ano que vem. Ele que participou de todas as edições, quer fazer a sua pré-temporada bem feita no CT que foi inaugurado neste ano de 2016 na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital. O técnico Levir Coupe ainda não desenhou, não montou a equipe para o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo, até porque aguarda a recuperação do lateral direito Wellington Silva com entorse no tornozelo. Já o Botafogo está repleto, recheado de opções para a partida contra o Furacão no final de semana. Todos os jogadores estão à mercê aí do técnico Jair Ventura Filho, o filho do Jairzinho, que deve colocar em campo contra o Furacão no final de semana o time que ele vem treinando. Sidão, Luiz Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo, Rodrigo, o bonitão, Lindoso, Bruno Silva, GG e Camilo. Na frente, Neilton e Sassá. Continua achando a baba do cachorro cansado, um time com um cara de excremento, mas enfim, os números em breve me desmentirão ou confirmarão a minha tese. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan. É o legado olímpico, hein? Já fizeram intervenção lá e operação na Confederação Brasileira de Tiro, Confederação Brasileira de Taekwondo, suspeita de superfuturamento, desvio de recursos, fraude, licitação. Duas medalhas vieram daí, Rodrigo Viga.
Copa Babalu Jovem Pan de Futsal Intercolegial. Oferecimento Babalu. O chiclete bom de bola trouxe de volta o grande sucesso dos anos 90. Babalu Banana.
Começa sábado a Copa Babalu Jovem Pan, grande festa de abertura no ginásio do Pacaembu. As informações da Copa Babalu com Rafael Tebas.
Congresso técnico Copa Babalu Jovem Pan. Eu estou aqui com o capitão do Colégio Sem Clero, Gustavo Bolsas. Tranquilo, Gustavo?
Tudo bem.
E a expectativa para a Copa Babalu Jovem Pan desse ano?
Então, é um campeonato muito bom, Jovem Pan, eu joguei no passado. Então a expectativa é ganhar, primeiramente. Seguramente é participar, que é o que vale, né, a competição.
Você disse que já participou ano passado. Com sinceridade, são mais de 100 colégios. Dá para ser campeão?
Com certeza, nada é impossível, né? Só precisa da dedicação de cada um.
Qual que é a principal característica da equipe?
Primeiramente, eu trabalho em equipe, né? E o segundo é a disciplina, em primeiro lugar.
Tá, já. Esse foi o garoto Gustavo Bolsas, o capitão do Colégio Sinclair. Copa Babalu, Jovem Pan.
Estamos encerrando o Jornal de Esportes na Jovem Pan. A equipe já aqui no estúdio, na sequência, tem o Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira e boa parte da equipe de esportes da Jovem Pan. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.